Olha, nos anos 60, por aí, não tinha energia elétrica, tinha energia de vapor. Era que chamava-se tinha um motor que 6 horas da tarde vinha um rapaz, ligava a energia. Meia-noite desligava, ficava todo mundo sem energia. As pessoas, aqueles homens, aquelas pessoas ficavam sentadas na praça, até meia-noite de madrugada, conversando, jogando baralho, sueca, essas coisas, sabe? Era muito bom antigamente. Hoje o Monteiro evoluiu, mas naquele tempo era assim, essas coisas que tinha. As pessoas nas calçadas. Ainda hoje a pessoa fica na calçada, né, José? Mas não, tudo nas calçadas sentada, conversando, dando risada. Não, aqui tinha uma difusora, então as músicas chamava a difusora. Então era ali no açude velho aqui da cidade, tem um açude aí na cidade, que tinha uma caixa d'água bem alta, e lá tinha um quartinho e era difusora, tinha um rapaz chamado Luiz Marcelino. 6 horas, cantava Ave Maria. Depois aí passava aquela música romântica até 9 horas da noite. Aquelas que hoje os cantores até nem existem mais. Era muito gostoso aquela época. Oh, como era bom. A gente se divertia demais. Tinha carnaval no clube, que hoje não existe mais. Tinha as moças de fantasia, aquelas moças chique, rica, tudo bonita. Muita coisa boa tinha Monteiro. Aí agora já é outro tempo, não é mais aquele.
Essa energia a vapor que a senhora contou, como é que era?
Olha, eram umas máquinas e ligava aquelas máquinas. Então tinha aqueles biquinhos de luz naquelas casas e ligava aquela máquina e aquelas máquinas distribuía a energia para a cidade. Agora que a cidade era bem pequena, não existia essa rua aqui, só existia aquela rua lá do centro. Aqui não tinha essa rua, essa daqui não tinha. Aí pronto, aí pô, aqui era tudo mato. Quando eu me casei, que vim morar nessa casa, não tinha casa para lá, só tinha mato e só tinha essa casa. À noite a gente tinha medo porque tinha o Grande Hotel, que hoje é essa Justiça Federal, isso era o Grande Hotel onde eu se hospedava as pessoas, os políticos. Tinha aquelas eleições que dava comida aos o povo que vinha votar, os carros ia buscar no sítio vizinho e trazia tudo de carro. Os políticos dava comida, era aquelas moças cozinhando, aquelas senhoras, no mercado público e aqui no Grande Hotel, onde se hospedava os políticos, que era rico, né? Os senhores só vinham votar tudo de paletó, de calça, paletó e chapéu de massa. Você sabe o que é chapéu de massa? Chapéu de massa. Ah, aqui eu tinha um chapéuzinho aqui, tiraram. Chapéu de massa hoje ainda tem aí nas lojas para vender. Vem numa caixa e eles compravam um chapéu e um terno para vir votar. Era assim.
E ele era feito de massa mesmo?
Não, diz de massa porque é um material assim como uma coisa fofinha assim. Não sei dizer como é. Uma coisa, eu vou chamar chapéu de massa porque era chique do povo rico. Tinha os fazendeiros, que tinha aquele gado, tinha aquele povo de gibão. Você sabe o que é gibão? É uma roupa de couro. Pronto, eram essas coisas. Tinha as quadrilhas, que ainda hoje tem quadrilha aqui. Isso nunca perdeu Pronto, aí tem essas coisas aí.
Agora, eu tinha muita curiosidade de saber como é que eram as quadrilhas no passado.
As quadrilhas eram quase como hoje, a mesma coisa. Eram os pares, sempre era 12 pares de um lado, 12 de outro. E dançava e fazia quase a mesma coisa, só que as quadrilhas hoje eu estranho, não é bonita como as antigas, mas é quase a mesma coisa. Os mesmos pares e as mesmas danças, só que eram mais bonitas, não é como hoje. Eles hoje não sabem marcar uma quadrilha bonita, não.
O que a senhora sente assim de diferença que a senhora fala que era mais bonito de primeiro?
Porque as pessoas parece que sabiam mais dançar. Que hoje as pessoas não dançam mais. Hoje eles pulam, eles não sabem dançar. Hoje essa moçada hoje não sabe dançar um bolero, não sabe dançar uma valsa. Naquele tempo a gente sabia dançar. Com a gente tudo era magrinha, bem feitinha, com aqueles vestidos de cinta, aqueles vestidos. E a gente sabia dançar. E hoje elas não sabem, não. Hoje o povo não sabe dançar como antigamente.
Que eram as roupas das pessoas assim no dia a dia?
Eram as mesmas roupas de hoje, só que não tinha esses vestidos inteiros como eu tô. As senhoras tudo era vestida assim, de saia e blusa. E vestido com assim, cortado largo, godê assim, que você não sabe o que é godê, mas um revesso. Aí tudo era de cinto, as mulheres andavam bonitas de laço, assim, a florzinha no cabelo, assim, essas coisas assim. Os homens eram mais românticos. Aqui mesmo tinha um bocado, muito senhor, que eles iam pra praça. E levava florzinha e chegava lá, botava no cabelo da esposa, ela estava costurando, fazendo qualquer coisa. E era assim.
Elas trabalhavam na praça?
Não, trabalhavam em casa, mas eles iam para a praça conversar mais com os amigos. Quando eles iam, levava aquela florzinha e ela estava lá trabalhando, eles passavam, estava florzinha. Ainda hoje tem gente romântico também assim. Que aqui mesmo, essa minha filha, ela tem um marido que ele, quando ele sai, quando ele passar aqui, que ele não. Ela não tá, mas ele vai deixar um galhinho de mata aqui para ela ver que ele andou aqui, ele veio, que ele passou e ela não estava em casa. Era assim, era muito bom
Agora, a
antigamente.
cidade nessa época era bem menor do que
Bem
hoje.
pequenininha, a cidade era bem pequena, era quase, mas assim, umas 6 ruas eram bem pequenas. Aí depois foi crescendo, mas que era muito pequena a cidade. Mas era muito boa. Aqui não tinha esses parques, que essa rua aqui, Parque das Águas, que antigamente Monteiro chamava-se Lagoa de Monteiro. Aí agora foi que criaram Monteiro, mas era a Lagoa de Monteiro. Aí não tinha, esse grande hotel também é já bem velho também, já tinha esse grande hotel, que hoje é a Justiça Federal. Mas era o grande hotel, isso aí. Não tinha esse, aí aqui essa rua é Parque das Águas. Aí veio o Banco do Brasil, que tem uns 40 anos. Nessa época não tinha banco. Só, esse banco é novo, tem uns 40 anos só.
E essa lagoa, né, que deu nome à cidade,
Lagoa de
Lagoa de
Monteiro,
Monteiro?
era uma lagoa aqui, porque tinha uma lagoa aqui.
Só chegou a conhecer?
Não, a lagoa eu não conheci, mas eu sei que era a Lagoa de Monteiro, porque o mais velho disse, me disseram.
E
Mas era
aí
muito bom.
depois a lagoa acabou e
E
ficou só
ficou só
Monteiro.
Monteiro, é, só Monteiro.
Agora, as pessoas, a senhora acha que naquela época, assim, da infância, da juventude da senhora, as pessoas eram assim mais cordiais umas com as
Eram,
outras?
antigamente eram. As pessoas eram muito amigas uns dos outros. Quando um sofria, o outro sofria também. A cidade pequena, ainda hoje também é assim. Se você está precisando de uma ajuda, de uma coisa que todo mundo se junta e lhe ajuda. E não... Aí pronto, aí vê o colégio das freiras. Já... O colégio tem 70 anos, o Colégio das Lourdinas. Aí depois veio o Miguel, tinha o Miguel Santa Cruz, que é o colégio mais velho de Monteiro. É o Miguel Santa Cruz. Depois veio o José Leite de Souza, que eu não estou lembrada quantos anos ele tem. Mas eles. Aqui tinha um catavento. Aí nessa. Aí eu tenho uns banheiros agora, não sei se você aqui nessa praça. Aí tem uns banheiros hoje que tinha um catavento, que a água era uma água mineral, era uma água boa, que servia de remédio. Vinha aquelas pessoas que moravam na cidade grande, como aqui veio um rapaz uma vez do Recife, que ele tinha uma doença que o povo não sabia nem o nome da doença, que esse povo chamava lepra. Pronto, então eles vinham para aqui para tomar essa água e tomar banho para melhorar. E tudo isso acabou, acabaram. Os políticos foram acabando com isso. Tuberculose também, o povo vinha para aqui porque a cidade era boa para curar a tuberculose.
A senhora pegou essa época?
Peguei não, essa época eu não peguei, mas minha sogra que me contava. Minha mãe, elas contavam. Mas aqui o povo vinha para aqui para se curar da tuberculose.
Nossa.
Pois era.
E aí a cidade foi crescendo aos
Aí a cidade
poucos.
foi crescendo e hoje está esse tamanhão que já tem faculdade, tem essas coisas tudo, tem energia que não tinha, né? Aí veio a energia. Veio um, não tinha médico quase, aí só tinha um médico aqui na cidade. Chamava-se Doutor Bernardino. Aí ele já é falecido há um tempão. Aí depois veio aqui um SANDU, que hoje é o hospital, ali chamava o SANDU. Foi um prefeito que trouxe para aqui, chamar, que era daqui, filho de Monteiro. Chamado. Como era o nome dele, meu Deus? Lembrar. Arnaldo Lafaiete. Foi quem trouxe. Aqui Monteiro tem muito ministro, filho de Monteiro. Tem o Etelvin Lins, o ministro Etelvin Lins. Tem muito. Tem muito. Tinha o. Cantador, poeta, Pinto de Monteiro. E hoje tem muitas bandas, aqui tem 11 bandas, tudo de gente de Monteiro. Os Tropicais, Flávio José, não sei se você já ouviu falar. Tropicais, Flávio José e muitas outras bandas que tem por aqui. Tem...
Aqui parece assim que a poesia está em todo
É em
lugar,
todo
né?
lugar, poesia. E o povo aqui é muito culto, muito. O povo são muito artista, aqui tem muito artista bom. Muito pintor, aqui tem cada rapaz que pinta coisa, você fica. Pensando, meu Deus, isso é em Monteiro que faz isso? Você não acredita vendo. Tem muita gente que trabalha aqui. Tem, e hoje o povo tão mais, tem mais posse do que antigamente. Antigamente o povo era mais pobre. Há 40 anos atrás era mais, a pobreza era maior aqui em Monteiro. Hoje não, o povo evoluiu, meu filho. O povo tão tudo mais. com mais um dinheirinho. Eu acho que estão com.
Como é que era assim, a senhora falando, né, que naquela época assim, a pobreza era maior, né, ou a riqueza que era menor? Como é que as pessoas faziam assim para criar filho, né, para levar a vida?
Olha, aqueles que tinham dinheiro, os que tinham mais dinheiro, porque a gente tem muito tinha fazendeiro antigo, hoje não tem mais, quase, né? Mas tinha aqueles fazendeiros, então eles davam trabalho para aqueles mais pobres. Também tinha muita gente na porta pedindo trabalho, pedindo comida. Assim, muitas vezes, assim, à tardinha, quando a gente terminava, assim, de jantar, parece que as pessoas adivinhavam aquela hora e já vinha com aquela, para pedir, para aquela sobra de comida. Hoje não tem mais isso aqui.
Mas essas pessoas assim que pediam eram moradoras da cidade
Era
mesmo?
morador da cidade, outros que vinham de fora. E muita gente veio de fora e ficou aqui, não voltou mais nunca. Teve muita gente que foi embora e não voltou mais nunca.
Quer dizer então que Monteiro
É uma cidade acolhedora, Monteiro.
e na época assim, já na época era uma cidade assim que era visada pelas pessoas.
Pelas pessoas, o povo gosta, eu todo vida o povo gostava muito de Monteiro. Muito. Olha, não sei se lá, olha, aqui tem aquele deputado Nilo Feitosa, ele é filho de Monteiro. O pai dele era daqui, um fazendeiro, João Feitosa. Então esse povo é tudo, era quem dava muito trabalho o povo, quem fazia muitas essas coisas pelas pessoas. Esse povo ajudava muito.
Agora, naquela época, eu acho que a questão política era muito complicada, não era não?
Era não, é mais complicada hoje. Hoje é assim, um querendo derrubar o outro. E naquela época era, pronto, só tinha aqueles políticos, pronto. Pronto, João Feitosa é o prefeito, pronto. Inácio Feitosa era o prefeito, que foi prefeito tudo esse povo. Silva Brito foram todos os prefeitos de Monteiro. Aí pronto, aquele povo era os prefeitos e não tinha a ganância que tem hoje. O povo não tinha essa ganância que hoje tá, o poder, você sabe que o poder é as pessoas fazem tudo para derrubar o outro, né? Naquele tempo não tinha isso. Ganhou, ganhou. Pronto, acabou. Não é como hoje que fica ainda brigando, querendo tomar do outro e é assim.
Como é que era na época para as pessoas estudarem? Todo mundo ia para a escola.
Não, tinha muita gente que não estudou. Olha, era a ignorância era tão grande que eu me casei, eu tinha 16 anos. Então, naquela época, eu estudei, chamava o admissão, que era o quinto, acho que é o quinto ano hoje. Quando eu terminei, eu me casei. Então, eu não estudei mais, porque era casada, não podia, não estudava mais. Casou, não estuda. Casou é para ser dona de casa, criar filho. E aquelas pessoas que tinham dinheiro, botavam os filhos para estudar no Recife. A gente só falava mais Recife. Aí depois veio João Pessoa, levava os filhos para estudar lá. E quem não tinha dinheiro ia ficando por aqui. Aí depois que o Colégio das Lourdinas veio, aí formou muito, que as moças se formavam, dizia assim, fulano é formada no pedagógico, é formada professora, que hoje é o magistério, né? Mas naquele tempo chamava o pedagógico. Pronto, fulano é formada, é a professora, que hoje, que era quando terminava a oitava série, que hoje nem vale mais nada. Era assim. Aí pronto, as professoras velhas daqui era só com essa formatura. Mas aqui tem muita, tinha médico, tem engenheiro, tudo dos filhos daquelas pessoas que tinham dinheiro que estudaram lá fora.
E as professoras eram muito respeitadas, né?
Demais, não era como hoje, as professoras, a gente, quando a professora dizia a gente, isso era isso. E hoje não, os meninos não respeitam mais os professores, até brigam, né? Em todo canto, você vê a violência que tem nas escolas hoje. E aqui, as professoras, eles respeitavam como se fosse o pai. Quando a gente saía de casa para a escola, a mãe dizia assim a gente, minha mãe, olha, eu sou sua mãe aqui, lá a sua mãe é a professora. Era assim, a gente respeitava. Mas
E
hoje,
a senhora ensinou os filhos da senhora dessa mesma forma?
dessa mesma forma, minhas filhas são formadas, graças a Deus, também.
Agora, assim as pessoas então, né, que tinham condição mandavam os filhos às vezes lá para Recife, né, para outros lugares. E aqui, as pessoas que estudavam no Colégio das Lourdinas, por exemplo, eram só as famílias mais ricas? Como que era?
Era nas famílias que tinham dinheiro, e nessa época, como era colégio, elas tinham aquela caridade, então elas faziam, dava assim, para um menino estudar, outro estudar. Também o colégio tinha muita gente interna, sabe? Internava aquelas moças das fazendas que vinham por aí, ficava aí tudo estudando aí. A mulher mesmo de Manuel Gaudêncio, lá em João Pessoa, do deputado Manuel Gaudêncio, ela foi interna nesse colégio aqui. Foi na minha época. Aí eu não tinha dinheiro para estudar no colégio, mas eu estudei no colégio. Minha mãe fez sacrifício. Eu estudei. Já minhas irmãs, a gente já tinha mais como elas estudar. E minhas filhas também estudaram lá. E eu trabalhava, eu costurava até 1 hora, 2 horas da manhã, mas minhas filhas estudaram. Aqui não tinha faculdade nessa época, fizeram em Arco Verde, que é uma cidade próxima. E a gente pagava e elas estudavam lá. E se formaram.
Agora, nessa época do internato, né, nas Lourdinas, as moças internas estudavam com vocês, que não eram internas também?
Estudava tudo junto. Só que elas moravam no colégio, as famílias pagavam para aquelas moças morar no colégio. Estudava.
E elas podiam sair do colégio, passear na cidade, assim?
Não. Saía com as irmãs. Iam para a missa, as irmãs, era a mãe delas lá. Era como se... Os pais entregavam como se tivesse em casa, confiava. E elas ficavam lá, interna.
Agora, a senhora disse, né, que a senhora se casou com 16 anos.
Foi, 16 anos.
Por que tão cedo?
Não sei, naquele tempo casava muito nova, eu não sei, sei que eu me casei. A moça, aqui tem moça que casou com 14 anos.
Sério?
Sério, o povo casava bem novo.
E dava certo?
Dava, que o meu deu 30 anos. Já faz 13 que eu fiquei viúva. Dava agora... certo. Naquele tempo dava certo. Hoje não dá. Hoje é que não dá. Porque elas vão casar dizendo assim, eu vou casar, não der certo, separa. Hoje é assim. Mas naquele tempo as moças casavam pra viver. Casava pra viver com o marido.
Agora, era assim, porque hoje a gente vê que assim, o papel da mulher, a vida da mulher... Está um pouco mais, talvez, à vontade.
Ah, hoje é bom.
Mais do que antes.
Hoje é bom, porque as mulheres trabalham fora, as mulheres não são donas de casa, elas não criam filho. Os filhos, quem cria as babás, eu tiro aqui em casa. Isso é a lição que eu tenho. Porque a minha filha trabalha 2 expedientes, 2 dias na semana trabalha 3, e a menininha fica aqui comigo. Ela só vê a menina de noite, meio-dia, para dar banho para ela errar no colégio. Naquele tempo, não, a mãe era mãe de verdade. Tomava conta dos filhos e trabalhava só em casa. Naquele tempo, não tinha emprego para mulher. Não, o emprego que tinha mulher, tinha emprego era de professora. Parece que mulher só podia ser professora, não podia ser outra coisa.
Agora, não era assim muito complicado, muito difícil? Às vezes, aquela questão do machismo, dos maridos, aquela coisa toda, não?
Mas elas se acostumavam com aquilo. Acostumava, porque já, não estou dizendo a você que a mulher nasceu só para casar e ter filho e ser superior ao marido ali, era. Hoje não, que a mulher diz assim, ah, eu vou trabalhar, vou para tal canto e vou e pego o carro e sai. Quem era que viu a mulher dirigindo um carro? Não via não, nem carro tinha quase. Aqui tinha um antigamente, sei se aqui ainda hoje tem, é porque não dá para você ver, mas ainda hoje tem aqui um rapaz que tem um carro, eu acho que é do ano. Assim, mais ou menos 25, por aí. Chama Fubica. Ainda hoje tem um rapaz que tem aqui. Domingo eu saio aqui de manhã, ele ia passando ali, eu disse, esse carro ainda roda, meu Deus. Que quando eu era menina, eu conhecia esse carro.
Conservado.
Ainda, é do mesmo jeitinho. Só que acho que ele pintou, né? Mas a mesma cor e ainda roda e tudo.
Aí as moças, né, que se casavam assim tão jovens também, elas já sabiam cuidar de casa, cozinhar, tudo?
Sabia. Eu com 14 anos eu já costurava para ganhar dinheiro. Para ganhar meu dinheiro, que eu gosto de ganhar dinheiro, gosto de trabalhar. Sabia, porque, olha, as mães que criavam os filhos naquele tempo, os meninos chegavam da escola, aí pronto, lavava roupa, ajudava a mãe. Quem morava no sítio varria os terreiros, que é aquelas portas, aqueles terreiros, o povo chama terreiro, né? Varria e fazia todo o serviço. As moças do sítio sabem fazer tudo isso. Elas podem casar com 15 anos que elas sabem fazer as coisas. Sabe cozinhar, sabe fazer tudo. Naquela época também não tinha as comidas que tem hoje. Naquele tempo era xerém com leite, cuscuz com leite. Você sabe o que é xerém, não, não? Pronto, xerém com leite é como se fosse um munguzá. Naquele tempo era xerém com leite, era cuscuz com leite. O povo matava bode, matava até boi em casa, matava porco. E tinha... Era uma fartura nas casas por aí. E aí aprendi a fazer tudo.
E dava conta do
E dava
recado.
conta do recado. Eu me casei com 16 anos, mas só vim ter filho com 20 anos. Aí pronto, mas eu costurava, eu cuidava dos meus filhos. Quando minha menina era pequena, eu levantava muito cedo, 5 horas da manhã. Já pegava as roupinhas delas, tudo, já botava, já ensaboava tudo, deixava tudo ali. Ia fazer as outras coisas. Quando era mais tarde, eu já enxaguava, botava lá, cuidava, a menina acordava, dava comida. E já ia costurar e fazia tudo, e dava tempo de fazer tudo. Hoje as mães, não dá mais tempo para as mulheres fazer, não. Eu digo, vocês são as preguiçosas. Eu digo. Mas sabia fazer tudo, as mulheres sabiam fazer tudo.
Agora, quando a pessoa assim, né, cuidava da criança recém-nascida, né, eu fico me perguntando se era a mesma forma assim que as senhoras, as mulheres assim dos sítios faziam.
É a mesma forma. É a mesma forma, ela amamentava como hoje amamenta. Então, umas davam uma papa, eu não, minha mãe não deu a jeito, mas dava uma papa assim, fazia um pires assim com papa, e dava assim, passava o dedo e dava no menino, na boca do menino, assim com o dedo. Aí dizia assim, deu a papa do menino. Mas era assim que dava, que criava. Depois dava mamadeira, criava. As mamadeiras não era como hoje, eram outras mamadeiras. Tinha mamadeira, tinha tudo, meu
Como é que
Deus.
era a mamadeira
A
dela?
mamadeira era um vidro qualquer, tanto que era branquinho, e comprava uma borrachinha bem comprida, parecia, não sei se você já viu que dá mamar os cabrito. Era uma borracha assim, botava naquele vidro e dava uma coisa menino. Não tinha essas mamadeiras que tem hoje, não. Pois era, era desse jeito. Não tinha, nessa, aqui não tinha maternidade, quem, a mulher tinha menino com as parteiras, em casa aquela senhora mais velha era quem. Era as parteiras que faziam os partos. Na minha época, eu já tive meus filhos na maternidade, mas que aqui tinha uma maternidade, só para as senhoras, ganhar, as mulheres ganhar menino. Mas as outras tinha lá no sítio. Tinha lá no sítio com a parteira.
Mas aqui na cidade, numa época, também tinha parteira.
Tinha parteira, tinha muita. Mesmo com a maternidade, tinha muita gente que não ia na maternidade. Ia ter o menino em casa.
Por
Ah,
quê?
porque minha mãe teve em casa, elas diziam, minha mãe teve em casa. Aí eu, quando eu fui ganhar minha primeira filha, aí uma enfermeira aqui, que elas não, as enfermeiras não eram formadas, elas aprendiam com um médico, veio um médico, tinha um médico daqui, que ele era daqui, estudou, se formou, veio trabalhar aqui. Aí elas aprenderam com ele, elas, não, não vai não, eu faço teu parto em casa. Eu dizia, Deus me livre nessa cama baixa? Não, eu vou pra lá, pode ser de noite, tenho menos energia pro povo ver. Aí eu nunca tive menina em casa, não, mas elas queriam assim, porque ela, amiga, todo mundo dizia, não, faz em casa, mas eu nunca quis.
Aí depois que a criança nascia, como é que fazia para cuidar do umbigo do bebê?
Do bebê, elas amarravam o umbigo do menino quando o menino nascia, davam um nozinho com cordão. Aí com 3, 4 dias que a gente já estava em casa, aquele umbigo caía, a gente guardava. E aí começava a botar assim um óleo, minha sogra botava na minha menina um olhinho e a gente amarrava para o umbigo não crescer. Meus meninos, tem gente que cresce o umbigo, né? Assim, meus filhos nunca cresceram. A minha sogra amarrava bem amarradinho. E a gente pegava aquele umbigo e enterrava. Dizia assim, vai enterrar lá na porteira do curral para o menino ser fazendeiro, vai enterrar não sei aonde, para o menino ser médico, assim, essas. A gente enterrava aquele umbigo.
E podia jogar fora?
Não, eu nunca joguei o meu, não. O meu enterrava. Eu dizia que não jogava, não, para os gatos não comer. Os bichos não comer.
E o pessoal assim dizia outras coisas assim, se não enterrasse o.
Não, pô, todo era, parece que era assim, uma tradição, que o povo enterrava aquele umbigo do menino.
E alguém chegava assim a usar o umbigo assim como forma de remédio, alguma coisa para as crianças?
Olha, o povo dizia que o povo queimava. Tinha gente que queimava o umbigo e guardava aquela cinza. E fazia chá, dava o menino, quando o menino tava com cólica, não sei o quê, mas eu não fiz isso não, mas muita gente fazia isso. Assim, gente mais velha do que eu fazia essas coisas.
Na época assim da infância, da juventude da senhora, a senhora já casada inclusive,
É que eu me casei menina, né?
pois é, quando as crianças assim ficavam doentes em casa, como é que vocês faziam?
Olha, dava chá. Mandava o povo rezar, as benzedeiras rezar nos meninos. Elas rezavam com a folhinha de mata, assim, não sei se você já viu rezando. Pronto, rezava. E quando precisava ir no médico, quando aparecia um médico, ia no médico. E quando não, não, curava. Mas morria muita criança, porque não tinha vacina. Minhas filhas já foram, já se vacinaram, mas naquela. Eu mesmo, eu lembro que quando era. Minha mãe morava no sítio. Quando foi um dia, eu fui na casa de um tio meu, passou um pessoal, que eu não me lembro mais, e me vacinaram contra varíola, que chamava bexiga nessa época. Ainda hoje eu tenho a marca. Na minha casa, só quem vacinou fui eu. Ninguém mais. Porque esse povo passaram, eu não. Eu sei que eu tava na casa de um tio meu e passaram e me vacinaram. Acho que era gente que andava pelos sítios vacinando, mas nessa, acho que passava numa casa e 10 não passava, né? Na casa da minha mãe, só quem se vacinou fui eu, porque aconteceu isso. E eu tinha 9 irmãos. Minha mãe teve 21 filhos, mas ela teve 6 meninos gêmeos, de 3 vezes, 3 barrigas gêmeas. Aí, mas morreu, esses meninos morreram, só ficou um, meu irmão. Mas minha mãe teve 21 filhos, aí criou 9 filhos.
Tudo em casa.
Tudo em casa, tudo em mais a gente.
E quando nascia gêmeo em casa, como é que fazia?
Oxê, do mesmo jeito que nascia um. Nascia um, depois nascia o outro e cuidava do mesmo jeito. Não tinha chora de leite de lata, eu dava leite de vaca no outro dia no menino. E por aí assim.
Agora, quando eu cheguei aqui à casa da senhora, eu vi que a senhora faz assim umas obras de arte em forma de vestido,
Ah,
né?
pois é.
Como é que é o trabalho da senhora de costureira? A senhora, pelo que a senhora está contando, desde 14 anos de idade, né?
É, eu já costurava, costurava assim para as mulheres dos meus tios, que eu gostava muito de ganhar dinheiro para eu comprar minhas coisas. Aí as mulheres dos meus tios, faz minha blusa, que eu te dou um dinheirinho. Aí fazia, me dava aquele dinheiro e eu guardava. Quando era Natal, eu vinha para aqui, comprava roupa, comprava sapato com meu dinheiro. Aí pronto, aí eu gostava.
E assim a senhora foi.
Aí foi, pronto, aí quando eu me casei, que aí eu morava noutra rua. Quando eu me casei, eu morava noutra rua, eu morava nessa casa, que a gente tinha construído essa casa. O chão era de terra batida, que não. E as paredes não tinha nem reboco. Como eu era católica, aí eu tinha. Toda vida eu gostei do meu coração de Jesus. Aí eu botava um papel e botava. Era mesmo nessa parede ali. É do mesmo jeito a casa, do mesmo jeitinho. Aí, pronto, aí eu fiquei. Aí quando essa vizinha aqui era. Chamava que tinha dinheiro, né? Porque era casada com um bancário, um rapaz do banco. Aí eu dizendo ela costurar, pois você costura, vai começar a costurar para mim. Aí comecei costurando e fui costurando e comecei costurando depois, há uns 15 anos atrás. Foi casar uma menina aqui, aí eu fui fazer o vestido dela. Aí eu falei assim para minha filha mais velha, minha filha mora em João Pessoa, eu disse assim: Ô Diana, de hoje a um ano eu vou ter 3 vestidos de noiva para eu alugar, as moças que vão casar. Aí ela disse, a senhora tem coragem de fazer? Eu disse, tenho. Vou comprar o tecido e vou fazer. Aí pronto, aí comecei fazendo e fui alugando e fui costurando e alugando. Ainda hoje eu costuro e alugo. Só que agora eu estou pensando em deixar de costurar, porque os aluguéis estão, tem mais aluguéis. E eu fico costurando e alugando e fico muito atarefada. Hoje mesmo eu estou muito atarefada, que eu tenho que mandar roupa para Sousa amanhã, para uma formatura e esse casamento. Aí pronto, é o que eu tô pensando em deixar mais de costurar. Só que o povo não deixa.
Agora, como que a senhora fez para aprender a fazer um vestido de noiva, que é uma coisa tão complicada e tão bem?
Porque eu via nas revistas e eu começava a cortar e comecei costurando, fazendo roupa de boneca. Que naquele tempo a gente brincava de boneca. Hoje as meninas não brincam mais de boneca. Mas aí eu começava a fazer roupa para boneca e meus vestidos fazia aquele vestido bem bonitinho. Aí o povo via. E dizia, eu fazia umas bonecas de pano bem bonitas. Hoje eu não sei mais fazer, mas eu fazia quando eu era nova. Aí pronto, aí eu comecei costurando e fui fazendo. Pronto, e o povo gosta do meu trabalho, graças a Deus.
Hoje,
Eu acho que eu sou bem sucedida no minha profissão.
por exemplo, se uma noiva assim quiser fazer um vestido bem bonito, né, para comprar, quanto que custa um vestido desse assim?
Olha, ele custa mais ou menos uns 2.000 a 3.000.
Com material?
Com material, sim. Porque a gente faz. Porque a gente passa 3 meses fazendo um vestido, mais ou menos. Para alugar, a gente aluga por 1.000, por 1.800, por 1.200. O mais caro é R$ 1.200 aqui. Mas a gente tira.
Mas
Porque um
assim.
vestido a gente aluga umas 10 vezes. Cada vestido. Aí eles vão ficando feio. A gente vai tirando aquele que vai ficando feio, vai bordando, rebordando, rebordando, e ele vai.
Agora a pessoa assim tem corpo diferente, né?
Mas a gente deixa tecido para dentro, muito tecido. Aí a gente vai folgando. Uma gordinha a gente folga, aí borda em cima ninguém vê que folgou. Aí a magrinha a gente ajusta. E é assim.